Agradecemos a Deus pela vida do pastor Cláudio, pela sua família, pelo seu ministério. Pai, cremos que hoje nós seremos abastecidos, supridos pela tua palavra. Que o Senhor tire do nosso meio todo sofisma, todo bloqueio, mas que nós estejamos abertos para receber do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro.
Obrigado, William. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, desarme a sua mente e abra o seu coração para que você possa receber de Deus. Deus usa a vida de cada um de nós. E o que vai determinar com que você seja abençoado é a atitude do seu coração diante da palavra de Deus. Porque se Deus usou uma mula, Ele pode usar uma jumenta nesta noite. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Do versículo 1 ao 19. Todos encontraram? Está projetado ali, né? Amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, e tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntaram a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Agora feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esses momentos que temos juntos, onde que lemos a Tua palavra e que Teu Espírito que está aqui, seja Ele quem nos revele a Tua verdade, ao ponto, ó Deus, que nós saiamos daqui alimentados, fortalecidos, edificados e abençoados pela Tua palavra. Assim, ó Deus, nós Te damos todo louvor e honra e glória ao Teu santo nome, pois nos entregamos a Ti na certeza que o Teu Espírito fará aquilo que Tu queres. Assim nós Te agradecemos, bendizendo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num mundo onde que nós somos levados a tomar decisões de modo apressado, porque o mundo, o sistema, ele nos pressiona para assim fazer. E muitas vezes tomamos decisões e nós nos frustramos com as decisões que nós tomamos. E muitas vezes a nossa felicidade, ela é roubada. Quantos já passaram por isso? Já se sentiram frustrados, decepcionados, enfraquecidos na fé, desanimados? Todos nós já passamos por isso. É o quadro da vida dos discípulos no momento quando Jesus passou por lá, nos 3 anos de seu ministério. Os judeus, eles não aceitavam ninguém que fosse autoridade sobre eles, a não ser o Deus Todo-Poderoso em quem eles criam. Mas eles estavam numa situação onde que os romanos eram a autoridade sobre eles. E os romanos impunham a autoridade que eles exigiam que de Roma assim determinasse sobre os judeus, e eles tinham que se submeter. Eles tinham que pagar os impostos a Roma. Até mesmo os mendigos, eles recebiam uma capa para poderem pagar os impostos a Roma. E os judeus não aceitavam isso. Eles queriam se vir livre desse jugo onde eles se encontravam. E todo judeu, ele tinha uma expectativa, sendo criado pelo seu pai, pela sua mãe, seus discipuladores, seu pai e sua mãe, lhe ensinavam a palavra de Deus. E até os 12 anos, eles deveriam saber a lei de cor e chegar para o sacerdote e dizer a lei, toda ela de cor. Mas todo este monte de leis que havia, o único que soube dizer tudo isso foi Jesus. E quando aos 12 anos ele foi apresentado lá aos sacerdotes, eles ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus. Mas todos os discípulos que eram instruídos por algum mestre, eles tinham um desejo de ouvir uma palavra do seu mestre. A palavra que eles gostariam de ouvir do seu rabino, do seu mestre, era a palavra segue-me. Mas nenhum dos discípulos daquela época, quem Jesus escolheu, não tinha nenhuma capacidade intelectual para ser um discípulo de Jesus, falando de modo intelectual, porque nenhum deles deu conta. Todos eles eram rejeitados, eram incultos, homens que não tinham entendimento, alguns revoltados. João era um revoltado, que quando o feriam, ele queria que as pessoas fossem consumidas. Então um dia Jesus andava com eles e ele disse: Senhor, Tu quer que a gente peça que mande fogo do céu e consuma esses samaritanos? Ele era um revoltado. Simão, ele era um dos zelotes. Zelote era um grupo de judeus que não aceitavam os romanos. E eles, estes zelotes, eram um grupo que tinha o desejo de retomar novamente Israel e sair debaixo do jugo de Roma. E no ano 70, os zelotes se revoltaram contra os romanos, e os romanos dizimaram os zelotes e destruíram até o templo que eles ajudaram a construir para os judeus. Eles não tinham nenhuma capacidade para ser discípulo de Jesus. Eles eram os rejeitados. Mas Jesus, conhecendo o coração do ser humano, Jesus, ele falou esta palavra que eles desejavam ouvir. Lá no livro de Mateus, um coletor de impostos, chamado Levi, próprio Mateus, que era, não era bom, bem visto pelos judeus, porque era um coletor de impostos. Jesus disse para ele: segue-me. Mateus capítulo 9, versículo 9. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele entendeu aquela palavra: segue-me. Estavam agora Pedro, Tiago, João, estavam pescando. Só aparece lá no livro de João, nisso, de João. E de repente, quando eles estavam pescando ali, frustrados, decepcionados, porque não estavam pescando nada, Jesus disse para eles: segue-me. E eles deixaram imediatamente as redes e passaram a seguir Jesus. Então eles entendiam quando Jesus disse para eles: segue-me, porque era a palavra que todo o judeu queria ouvir de um mestre. Mas Jesus não os escolheu pela sua capacidade intelectual, porque eles não tinham nenhuma capacidade intelectual para ser um discípulo. Eles eram os rejeitados pelos sábios da época, porque não tinham nenhum rendimento intelectual. Mas Jesus escolheu aqueles a quem os homens não valorizavam, para confundir os sábios e transformar o mundo da sua época. É exatamente isso que Deus faz conosco. Deus não está interessado em pessoas capacitadas. Ele capacita a quem aquele em ele escolhe. Você foi escolhido por Deus para uma tarefa, para fazer uma diferença na sua época. Mas eles tinham uma expectativa de que quando Jesus, que se apresentava como mestre, como Senhor, como Messias, que fosse aquele que fosse tirá-lo debaixo do jugo de Roma. Eles imaginavam que Jesus ele fosse o rei que eles estavam esperando. Naquela época, quando os reis conquistavam um povo, quando escravizavam um povo, colocavam debaixo do seu reinado, eles chegavam na cidade com os cavalos, melhores cavalos, cavalos brancos, com grande festa na cidade, os portões da cidade se abriam e o povo celebrava aos guerreiros que estavam chegando. E o rei, cheio de pomposidade, chegava na frente. Mas quando Jesus ele chegou em Jerusalém, poucos dias antes da Páscoa, ele chegou montado num jumentinho. E as pessoas o reconheceram, aqueles a quem seguiam, eles reconheceram que Jesus ele era o rei a quem eles estavam esperando. Colocavam as suas roupas, apanhavam as palmeiras e colocavam no chão e reconheciam e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles esperavam que Jesus fosse esse rei, mas ele não vinha com pomposidade alguma, como os reis daquela época, de modo simples, porque ele queria reinar no coração das pessoas. E muitos dos judeus não entenderam isso e ficaram decepcionados e frustrados porque Jesus havia morrido. Nós podemos ver isso no livro de Lucas, no capítulo de número 24, se você puder abrir comigo, livro de Lucas. Lucas, ele termina com Jesus sendo ressuscitado, né? No livro de Lucas, ele leva Jesus aos céus e tal, e no livro depois de Atos, ele mostra também Jesus sendo ressuscitado. Aqui no capítulo de número 24, vejam como eles estavam frustrados. Capítulo 24, versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Eles estavam preocupados, certo? De que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és tu, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em palavras e obras, mediante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Aqui é onde fala aqui o lado emocional deles. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Falava do estado emocional de como que eles estavam, preocupados e frustrados, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que iria tirá-los debaixo do jugo de Roma. Eles esperavam que Jesus fosse aquele Messias que fosse se impor e tirá-lo daquela escravidão que eles se encontravam, porque eles não reconheciam os judeus, os romanos como sua autoridade. Eles queriam Deus sobre a sua autoridade, mas estavam frustrados porque Jesus havia morrido. Agora Jesus se apresenta a eles e eles não percebem que é Jesus que está falando com eles. Mas essa é a realidade de muitos de nós. Quando nós nos sentimos frustrados, nós não podemos e não conseguimos ouvir Deus. Ficamos ansiosos e não conseguimos ouvir a voz do Espírito, porque as nossas emoções começam a tomar conta e começam a assumir a frente da nossa fé. Foi o que aconteceu com a vida dos discípulos. Eles estavam frustrados. E como que eles fizeram para que retomasse a sua fé? Então, nesta noite, como que você que está aqui, como que você vai fazer para que não esfrie a sua fé? Você olhar para trás, de repente, algumas pessoas que estavam meses atrás aqui já não estão. Algumas pessoas que estavam indo na sua célula, de repente, não estão indo mais. Se frustraram com pessoas, se frustraram com Deus, se decepcionaram com alguém, passaram a colocar uma confiança e, de repente, aquilo que eles depositavam não aconteceu. Se frustraram. É o caso dos discípulos. Nesse texto que aqui nós lemos, nos fala do desânimo que eles estavam. Por quê? Porque Jesus havia dado uma ordem para eles. No livro de Lucas, no capítulo 24, aí no versículo de número 49, você não pode projetar lá para nós, Jesus deu uma ordem para eles e disse assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, era uma ordem, fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles tinham uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém. Agora Jesus é morto, Jesus ressuscita, se apresenta a ele pela terceira vez, e eles estavam tão decepcionados, tão frustrados com eles mesmos e com a expectativa que eles haviam colocado em Jesus, eles não entenderam. E Pedro, na sua frustração e na sua decepção, falando no sentido emocional de como ele se sentia, veja o que ele disse aqui no texto que nós lemos aí de João capítulo 21. Ele usou uma palavra, diz assim, ó: vou pescar. Versículo de número 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles estavam em Jerusalém e as coisas não aconteciam no tempo que eles esperavam. Então Pedro decidiu ir pescar. Eles estavam cerca de 100 quilômetros de distância da onde Jesus disse para que eles ficassem. E eles não permaneceram naquele lugar. Pedro, ele tomou essa decisão. Ele voltou atrás naquilo que ele havia decidido. Porque ele disse: vou pescar. Ele tomou a direção contrária daquilo que Deus, ou que Jesus, havia projetado para a vida dele. Agora isso não fazia mais parte da vida deles de ter que esperar em Jerusalém. Isso fala das nossas vidas, porque ninguém gosta de esperar. Você gosta de ficar na fila do banco esperando? Você gosta de ficar na fila do correio e esperando? Você gosta de ficar na parada do ônibus esperando o seu ônibus vir? Não, você não gosta. Você não gosta por quê? Nós estamos vivendo numa época no mundo onde que tudo é acelerado. Nós estamos sempre ligados, irmãos. Se você vai na praça de alimentação, qualquer um do shopping, você vê pessoas lá isoladas. Elas estão conectadas o tempo todo. E alguns estão no culto aqui, estão querendo receber uma mensagem pelo WhatsApp, está constantemente ligado. Esse mundo nos leva a estar constantemente ligado. Uma criança hoje, ela recebe informações mais do que um imperador recebia na Idade Média. De tantas informações que hoje nós recebemos e nós vivemos debaixo desta pressão. E debaixo desta pressão e desta ocupação, quando se vai a energia, nós não sabemos o que vamos fazer, não é verdade? O tempo não passa. As pessoas dizem assim, o tempo está passando tão rápido, já é dezembro, hoje é 3 de dezembro. 3, né? Mas não é porque o tempo está passando rápido, é porque nós estamos muito ocupados o tempo inteiro. Mas quando a energia vai embora, você não sabe o que fazer. Não é verdade? Não é assim? Quando a internet vai embora, você não sabe mais o que fazer, porque você está tão acelerado o tempo inteiro, tão ligado o tempo inteiro, que nós não queremos esperar. E quando nós temos que esperar, muitas vezes nós nos frustramos, nós ficamos cheios de ansiedade, cheios deste sentimento que exige com que a gente tenha que fazer alguma coisa, e não muda a situação. A ansiedade, ela é como uma cadeira de balanço. Ela exige que a gente faça alguma coisa, mas não nos leva a lugar nenhum. Pedro, ele começou a voltar atrás no caminho, porque estava tomado por um desânimo. Ele tinha perdido o seu ânimo. Ele tinha perdido o seu encorajamento. Ele deixou o seu compromisso com Deus para voltar à sua velha vida de pesca por causa da sua frustração. Talvez seja a sua realidade nesta noite. As coisas não acontecem dentro do tempo que você espera. E Deus, Ele somente pode tratar os seus pacientes desta forma. Nós somente aprendemos a ser paciente, aprendemos a paciência quando nós entendemos que nós somos pacientes. Isso nos fala que todos nós somos doentes, irmãos. Alguém disse uma certa vez que os crentes parece que são tudo doido, mas a psicologia também fala de que todos nós somos pessoas doentes de alguma forma, irmão. Temos enfermidades emocionais por causa das frustrações, das decepções, dos traumas que nós passamos. Nós temos enfermidades emocionais. E nós não sabemos como tratar dessas enfermidades que nós temos. Então os doidos estão, os doentes estão tudo dentro da igreja. A igreja é isso, é como um hospital. Você quer ver? Passa por um irmãozinho que você não enxergou aonde ele estava, ou pela irmã, e depois ela fica que nem um lábio de tupinanguara, daquele índio que tem uma tábua que tô magoada, você passou por mim e não me deu a paz, você passou por mim e não me cumprimentou. Isso é doença emocional. Tem lá dentro uma rejeição, uma necessidade de se sentir amado. Todos nós temos um pouco disso, irmãos. Alguém gosta de ser rejeitado? Ninguém. Se você diz que eu gosto, não, comprova que você é mais doente ainda. Agora Pedro, ele tomou a decisão de voltar atrás e ir pescar. Ele disse, eu vou pescar. 100 quilômetros de distância, saiu do propósito de Deus por causa do seu desânimo. Se você está aqui desanimado nesta noite, desencorajado, eu quero dizer para você, espera no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, nós renovamos as nossas forças. Mas uma segunda coisa que nós vemos aqui, como que nós podemos fazer para não esfriar na fé? É lembrando que as nossas atitudes influenciam a vida de outras pessoas. As nossas atitudes e as nossas palavras, elas influenciam na vida de outras pessoas. Pedro, ele disse, eu vou pescar. Ele era um cara falante, Pedro era um cara, um falastrão. Alguém que vinha meia quadra de distância e os demais já sabiam que Pedro estava chegando. Um homem sanguíneo, que quando Jesus estava andando sobre as águas, ele dizia, é o Senhor, ah, se é o Senhor, manda ir ter comigo. Ele já saiu andando. Ele é um camarada que era impulsivo também. Mas a decisão que ele disse de eu vou pescar, influenciou a vida dos demais discípulos. Aqueles discípulos também decidiram, ah, se você vai pescar, eu também vou com você. E a ordem de Jesus era que eles esperassem em Jerusalém, mas resolveram caminhar 100 quilômetros de distância atrás de Pedro, que decidiu ir pescar. Pedro não tomou a decisão simplesmente errada, ele influenciou os seus amigos para fora do propósito de Deus. Toda pessoa que não encoraja você, que não motiva você, que não levanta o seu moral para você andar em Deus, ela está influenciando você de uma forma negativa. Pedro, ele influenciou os discípulos de uma forma negativa, porque ele deveria ficar lá em Jerusalém, e ele disse, eu vou pescar, e os demais foram juntos. Então precisamos ter a consciência de que nós somos chamados para abençoar pessoas. Nós somos chamados por Deus para ser instrumento nas mãos do Senhor, para declarar a bênção do Senhor sobre as nossas circunstâncias e as nossas adversidades e na vida daqueles que estão conosco. As pessoas, elas falam mais derrota do que palavras de fé e encorajamento. Sabia que 80% do que a gente pensa são coisas negativas? Mas 20% são aqueles que falam de modo positivo e que creem. Nas nossas palavras estão o poder da vida e da morte. Nós colhemos tudo aquilo que nós falamos. E a fé, ela se revela pela maneira como que nós deixamos com que as nossas palavras se expressem. Aqui nós temos uma irmã que creu há 2 anos... A sua oração foi eficaz, porque ela foi objetiva, ela sabia o que que ela queria. Eu quero isso, Deus. De forma objetiva, eu quero assim, 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 os benefícios. É isso que eu quero. Então precisamos saber o que que nós queremos de Deus. Quando nós chegamos diante dele, sabendo quem é Deus para nós, ele vai ter sempre o melhor para você. Deus ama você. Ainda que as coisas não estão do jeito como você gostaria, Deus ama você. Você precisa, e eu preciso falar isso constantemente para mim mesmo. Eu sou a cara do meu pai. Diga para quem está dizendo, você é a cara do seu pai. A cara do seu pai celestial. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você é a cara do pai. Essa é a imagem que nós devemos ter de nós mesmos. Eu sei quem eu sou. Ah, mas que soberbo. Não. É saber quem você é em Cristo Jesus. Que quando as coisas estão erradas, você precisa saber, Deus me ama. O Senhor está comigo. O Senhor está não só do meu lado, mas Ele está dentro de mim. Seu Espírito habita dentro de mim, os seus pensamentos são pensamentos de bem, é o meu respeito, Deus tem sempre o melhor para mim. Irmãos, houve um dia que eu fui lá na sede para buscar o dinheiro para os gastos que nós temos, limpeza e tudo mais, como é aqui o prédio. Cheguei lá, irmãos, deparo com o Ney, apavorado. Estacionei, apavorado. Pastor, você está sabendo o que está acontecendo? Não, estou chegando agora. Pastor, vá lá dentro para você ver. Quando vi lá, as paredes estavam tudo assim, né? O teto caindo. E aí com os irmãos tudo apavorados ali, né? Caiu o telhado da igreja e Marquinhos entrando lá, pegando as coisas. Poxa vida, caiu o telhado da igreja. Aqueles dias, também nós estávamos orando lá na torre e o Espírito de Deus me falou: precisamos orar pelo telhado da igreja. E na hora, apóstolo também estava ali, disse assim: não, o telhado é cobertura. Eu digo: não, apóstolo, nós precisamos orar pelo... A sua irmã estava lá naquele dia? Não, estava, né? Nós precisamos olhar pelo telhado da igreja. Não estou referindo sobre cobertura, é o telhado. E o telhado caiu, irmãos. É, caiu tudo. Mas naquele dia, enquanto caiu o telhado, irmão, nós temos uma casa no interior e tínhamos lá um inquilino que ele estava morando lá nessa casa há 4 anos, um bom inquilino. E nos pagava um bom aluguel, porque nós alugamos a casa lá por R$1.700, uma casa de 140 metros quadrados, uma casa muito boa. E naquele dia, quando caiu o telhado da igreja, eu recebi um telefonema. Olha, pastor, o inquilino da casa mudou, deixou a chave comigo, e qualquer coisa precisar, nós podemos dar um apoio para poder administrar aqui a casa. Depois de 4 anos, o inquilino foi embora sem avisar. O telhado da igreja havia caído. E eu imaginei o seguinte: bom, daqui para frente nós vamos começar a atravessar uma dificuldade financeira, né? Como hoje nós estamos, como igreja, a gente está um pouco nessa dificuldade. Mas Deus nos ama e o Senhor está conosco, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Não bastou isso, irmão. Mas naquele mesmo dia, ali, sentado, a Pâmela, filha, aliás, filha adotiva nossa, porque é nossa nora, né? Mulher do Israel, ficou desempregada naquele dia. E o Israel ganhando pouco. E a gente ajudando no aluguel, ajudando na luz e papá. Irmãos, tudo isso num dia só. O telhado da igreja caiu, o inquilino foi embora e a nora desempregada. E como é que você faz, irmão? Vamos louvar a Deus, Deus me ama, o Senhor tem o melhor para nós, os pensamentos do Senhor são o melhor ao nosso respeito, o Senhor está no controle. Mas, irmãos, Deus, Ele é Deus, amém? Diga: só o Senhor é Deus. Eu conheço um rapaz, mora nos Estados Unidos, já há 25 anos, morava a 3 quadras da minha casa, estudamos no seminário juntos, ele estava fazendo o 4º ano, estava fazendo o 2º ano. Ele casou com a filha do presidente da missão e foi morar nos Estados Unidos, hoje ele está muito bem de vida. E lá o Senhor falou com ele: manda uma oferta para o meu servo. Oh, isso é muito bom, né, irmãos? Deus falar com alguém que está falando uma outra língua, que há 25 anos eu não falava com esse homem. E Deus falou com ele lá: manda uma oferta urgente para o meu servo. Porque Deus sabia de antemão que a nora ia estar desempregada, que o telhado da igreja ia cair, que a dificuldade financeira ia perecer e que o inquilino ia sair. Mas todo inquilino, quando mora na casa, irmãos, ele não cuida igual o dono, não é verdade? Depois de 8 anos, a casa precisava de uma reforma e de pinturas. E aí, irmãos, precisamos fazer uma pintura. E aí, quando você começa a fazer uma coisa, aparece a outra, né? E assim vai. E aquela brincadeira ficou em R$5.400 para fazer. Aí pedimos para o rapaz com quem nós entramos em contato, com quem nós conhecíamos. Você pode facilitar para a gente por mês, para a gente poder pagar parceladamente o seu trabalho? Sim, pastor, a gente faz, sim, tranquilo. Entramos em contato com uma empresa lá para fornecer o material. Você pode fazer em quantas vezes para nós? Não, pastor, fica tranquilo, a gente faz aí em 4 vezes. Não, então tá bom. Irmãos, começamos a orar, a resposta de lá veio, e quando chegou a conta, caiu na conta R$2.070. Glória a Deus, né? Uma oferta gorda, né, irmãos? E aí tinha aqui a reforma da casa, e aí nós fizemos então, pela graça de Deus, fizemos um contrato. Olha, nós precisamos de que o Senhor nos dê um calção e um mês adiantado para a gente fornecer a casa para o Senhor vai entrar na casa com a casa novinha, inteirinha, pintada por dentro, por fora, reformada. Mas somando tudo isso, irmão, o valor da reforma, da pintura, da mão de obra, ficou em R$5.400. O calção, mais a oferta que veio, deu exatamente R$5.400. Então isso fala de cuidado. Deus sabe de antemão, lá na frente, do que vai acontecer. Então Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Não se preocupe. O Senhor está no comando. Os discípulos, eles influenciaram, Pedro influenciou os demais por causa da sua preocupação e da sua ansiedade. E toda preocupação e ansiedade, ela só atrapalha. Então, quando você não está numa direção, não sabe o que mais fazer, comece a louvar a Deus. Comece a dizer: o Senhor me ama, o Senhor está no controle, eu sou a cara do meu Pai, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Deus me chamou para vencer em Cristo Jesus, então o problema não é meu, é do Senhor. E a terceira coisa, como que nós vamos fazer para não esfriar na fé? É nunca permitindo que a frustração prejudique a nossa visão espiritual. Nunca permitindo com que a frustração prejudique a nossa visão espiritual. Eles deveriam esperar em Jerusalém, porque a visão que Jesus havia dado para eles é que eles seriam revestidos de poder, ao ponto de que quando eles fossem revestidos de poder, então eles iriam para Samaria e a todos os confins da terra. Isso é o que está escrito lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, quando eles receberam então ali o batismo no Espírito Santo. Então, uma das principais causas do esfriamento espiritual é a perda da sensibilidade. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde que o ser humano, ele está perdendo assim a sensibilidade pela morte. Olhamos qualquer telejornal aí desses sensacionalistas e mostra lá a imagem de alguém que foi morto, que foi assassinado lá, né? Está lá jogado. Fulano matou Beltrano de tal forma, e as pessoas já não estão mais sensibilizadas quando alguém é morto. As pessoas estão perdendo esta sensibilidade de se compadecer pelas pessoas. Quando alguém está na rua, doente, enfermo, né? Quando você, de repente, passa ali em direção ao camelô ali, do shopping dos popular, tem um senhor sempre numa cadeira de roda ali, com uma perna, né? Uma ferida enorme ali, uma fratura enorme, né? Posso só olhar a perna daquele homem, me compadeço daquilo, me dói, né? Mas quando tem alguma coisa, eu posso abençoar a vida dele, deixar alguma coisa ali para ele. Mas quando você passa por uma pessoa assim, você já se acostuma constantemente passar e ver a pessoa ali, Você acaba se acostumando com isso e acaba perdendo a sensibilidade humana. A sensibilidade de poder se compadecer das pessoas. E existe sempre alguém do seu lado que está sempre precisando de alguma coisa. E toda vez quando Deus, quando o Espírito de Deus mandar você dar alguma coisa, não duvide, porque o diabo não manda dar nada. E a sua natureza egoísta, ela não quer dar. Mas quando você sente de fazer uma doação a alguém, faça imediatamente, porque você vai estará sendo usado por Deus, mediante a compadecimento, a sensibilidade que o Espírito de Deus coloca em você, para você poder ajudar alguém. Certamente, na sua célula, na vida da igreja, há alguém que você possa ser instrumento para abençoar a vida dessa pessoa. Pedro estava frustrado e prejudicou a visão espiritual de todos os demais por causa da sua frustração, dizendo: eu vou pescar, e andou longe de onde ele deveria, de onde ele não deveria ter saído. Quando a pessoa deixa de reconhecer a ação de Deus nas pequenas coisas, ela nunca verá a ação de Deus nas grandes coisas. Porque é nas pequenas coisas que nós olhamos o sobrenatural e a mão de Deus. Eles estavam ali. E quando Jesus disse para eles: joguem à direita do barco. O que, que eles fizeram? Eles jogaram. Eles foram sensíveis à voz que lhe disse: joguem. E quando eles retiraram, eles perceberam que era o Senhor. Então, quando eles viram que as redes se encheram de peixes, eles disseram: é o Senhor. Porque somente o Senhor poderia e pode fazer o sobrenatural. É somente o Senhor que poderia ter respondido a sua oração, irmão. Porque foi objetiva. E o Senhor respondeu de um modo eficaz. Pois é assim que Deus quer que nós venhamos agir com Ele. Temos que colocar Deus contra a parede. Como assim, pastor? A Bíblia nos diz. Arguí-me. O Senhor diz: apresentai as vossas razões. Então, qual é a sua razão? É a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, está escrito na tua palavra. Senhor, eu quero ver o cumprimento da tua palavra aqui, na minha vida. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem prazer em honrar a palavra dele. Quando Jeremias, ele teve uma visão, o Senhor perguntou a ele lá no capítulo 1, acho que versículo 12, 13, que viste, Jeremias? Ele diz assim: vi uma vara como de amendoeira. E o Senhor diz assim: vistes bem, porque velo para cumprir sobre a minha palavra. Então Deus está olhando atentamente para se ver se a palavra de Deus, a palavra dele, vai ser cumprida na sua vida. Tudo que Deus quer é que nós venhamos a nos mover em fé. E eu creio que tudo que a igreja hoje está passando é uma oportunidade para a gente crer que o Senhor é aquele que vai suprir tudo quanto nós precisamos, e nós vamos ainda desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Porque é somente na dificuldade onde que se revela a ação de Deus, e é nas pequenas coisas, quando nós nos tornamos sensíveis em ver a mão do Senhor, é que nós vamos ver a nossa visão de Deus, do seu amor, do seu cuidado, da sua palavra se cumprindo nas nossas vidas. Uma pessoa deixa de ser sensível quando ela não reconhece mais a ação de Deus na sua vida. Quando tudo para ela tem uma explicação lógica, tem uma ação natural, mas quando em tudo você vê a mão de Deus, mais você vai crescer na sua fé. Jesus estava ali para reconquistá-lo novamente. Eles haviam saído do propósito, que era de permanecer em Jerusalém, mas Jesus não desistiu deles. Isso quer dizer que Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, meu irmão. Ainda que você possa tomar uma direção contrária, Ele sempre vai atrás de nós. Ele nos ama, Ele te ama tanto que Ele não desiste de você. Deus não é como aquela visão que temos de um Deus pronto para castigar. Ele nos ama. Ele nos ama com amor eterno. Ele está sempre pronto para poder nos acolher. Um filho que desobedece, ele vai deixar de ser filho? Não. Ele vai ser disciplinado, mas vai aprender a amar muito mais, vai acolher muito mais. Quando o filho que é disciplinado entende a disciplina, ele se volta para Deus em amor, para o Pai em amor. Quanto mais a nossa vida, quando entendemos o amor de Deus, quando somos disciplinados. Jesus queria reconquistá-lo novamente. Talvez nesta noite você esteja aqui frustrada, decepcionado, decepcionada, tem perdido a esperança, tem perdido o ânimo. Deus ama você. Ele não desiste de você. Ele te quer de volta, como Ele quis de volta os discípulos. E em quarto lugar, como fazemos para não esfriar na fé? No versículo de número 5, diz assim: perguntou-lhe Jesus, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não. Então nunca devemos nos esquecer que a frieza espiritual, ela vai nos levar a uma dificuldade, a uma escassez. Por que que eles não haviam pescado nada? Por que isso nos fala da dificuldade? Isso nos fala do sofrimento, nos fala da escassez. Por que que eles não pescaram nada? Porque eles decidiram voltar à velha vida. A maioria, diz que a maioria daqueles que já se desviaram da fé, o número é maior daqueles que hoje estão na fé. O número dos desviados é maior do que aqueles que estão aqui. E prova disso é o encontro. Quantas pessoas passam no encontro, se decidem por Jesus, passam um período de tempo, não recebem aquilo que desejam de Deus, digam, tchau Jesus, outra vez eu volto. Se desviam do propósito de Deus. Então a escassez, ela vem por causa da frieza, do esquecimento do Senhor. Eles se esqueceram do propósito de Deus e foram pescar. E quando pescaram, não pescaram nada. Então somente o Senhor, mediante a sua palavra, deu a eles a oportunidade de serem abençoados quando eles se voltaram para o Senhor e obedeceram a palavra. Lançai a rede do lado direito. Isso quer dizer também que a vida longe do propósito de Deus, ela sempre será infrutífera e cheia de sofrimento. Se hoje você está em dificuldade, se hoje as coisas não estão como você gostaria que elas estivessem, seria muito pior se você estivesse fora do propósito de Deus. Se as coisas são difíceis, somos provados, somos testados, somos afligidos servindo ao Senhor, o pior seria sem Ele. Tudo isso é para o nosso crescimento. Porque a vida longe do propósito de Deus, ela sempre será infrutífera. Por isso que eles não pescaram nada. Estavam fora do propósito de Deus. Não vale a pena ficar longe do propósito de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite, não sei qual é o seu problema. Qual é a sua dificuldade? Talvez você esteja fraquejado, esmurecido na fé. Você não sabe o que fazer, eu quero dizer para você, não volte atrás. Não influencie outras pessoas falando de um modo negativo. Não permite com que a frustração tome conta da sua visão em Deus. E não se esqueça de que a frieza te levará à escassez. Tudo que você precisa é hoje se voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero recomeçar tudo de novo. Foi ali que Jesus os encontrou, na praia, e foi ali onde tudo recomeçou novamente, na praia. Isso nos fala que Jesus, ele é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. Eu não gosto de falar de que Deus nos dá uma nova chance, porque Deus não nos dá chance, ele nos dá oportunidade. Hoje Jesus está te dando mais uma oportunidade de você se voltar para Ele, sair da sua escassez, sair da dificuldade e dizer: Senhor, eu quero desfrutar do Teu melhor. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, frustrado, desanimada, desencorajado, frio, como um pé de pinguim gelado, mas hoje você pode ser aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Basta você reconhecer, confessar, se arrepender e convidar para Jesus fazer uma grande festa com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, fale para Deus de como que você está. Diga para Ele: Senhor, eu estou frustrado, estou decepcionado, porque as coisas não andam como eu gostaria que elas deveriam andar. Mas hoje, nesta noite, eu quero me arrepender da vida que até aqui tenho levado. Não quero viver mais assim. Eu quero viver, ó Deus, junto de Ti, dos Teus propósitos, dos Teus planos e dos Teus pensamentos sobre mim. Senhor, me ajuda a ser melhor, porque de mim mesmo eu não consigo mudar. Eu tenho uma natureza do pecado que eu não consigo mudar por mim mesmo. É somente Tu, pelo Teu Espírito. Assim como Tu fizeste na vida de Pedro, dos demais discípulos, Senhor. Recomeçando no lugar onde o Senhor começou. Hoje eu quero recomeçar, diga para Ele. Hoje eu quero recomeçar contigo, Jesus. Hoje eu quero recomeçar a minha caminhada contigo, Senhor. Quero deixar as coisas para trás, as frustrações, as decepções para trás, o desânimo, a frieza, e dizer: hoje eu quero recomeçar novamente. Senhor, entra no barco da minha vida, muda essa escassez em abundância e fartura, porque eu quero me voltar nesta noite para os Teus propósitos. Senhor, muda a minha história de vida. Muda, Senhor, a história da minha casa, do meu lar, da minha vida profissional, da minha vida financeira. Muda a minha história. Muda a história do meu coração, o vazio da minha alma. Preenche o vazio do meu coração nesta noite com a Tua presença. Eu sei que eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu tenho uma certeza, Senhor, que hoje o Senhor pode mudar o meu coração e eu não ser mais aquilo que eu era. Senhor, muda a minha história de vida, muda a minha história de vida, muda a minha família, a começar em mim. Muda, Senhor, a minha vida financeira, a começar em mim. Muda esta história financeira, a começar na vida da minha família, a começar na minha vida nesta noite. Senhor, eu quero andar nos Teus propósitos. Diga isso para Ele: Senhor, eu quero andar nos Teus propósitos a partir desta noite. Eu quero dizer: basta, basta o mundo, basta a carne, basta o inimigo te dizer: Senhor, eu quero andar contigo sobre as águas. Eu quero andar no Teu sobrenatural, Senhor. Muda a minha história, entra na minha vida, entra no meu coração e faz de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Transforma-me, muda-me. Faz de mim, Senhor, um novo homem que faça diferença nesta geração. Faz isto na minha vida, Senhor. Muda a minha história. Ó Deus, como o Senhor mudou a história de Pedro e disse para ele, Senhor, as 3 vezes que ele te negou, porque tu querias ouvir dele que ele te amava com o amor que vem do céu. Senhor, nós queremos não te amar com amor filéu, com amor nosso, com amor próprio. Nós queremos te amar com amor que vem do teu Espírito, com amor que vem do céu. Muda a nossa história. muda a nossa vida como igreja, como povo do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Irmãos, nós vamos passar para a ceia agora. Só vamos esperar as crianças descerem, então. E o pastor Cláudio vai dar continuidade aqui na ministração da ceia. Só as crianças descerem, tá, por favor.